nutricionista Aline Guiolesa Bruce. Efeitos do consumo excessivo do chocolate. Acredito, Aline, que nenhum dos nossos ouvintes tenha comido chocolate em excesso. E os efeitos positivos do consumo moderado. Aí sim, quase que 100% da turma andou se controlando. Bom dia, Aline.
Bom dia, então eu acho que a maior parte do pessoal não vai precisar ouvir entrevista.
Pois é. Ah, mas é bom o chocolate, hein?
E é bom e faz bem.
É, mas também é um gominho ou dois, ou dá pra abusar um pouquinho?
Claro, né, Marco, é difícil ficar precisando a quantidade que cada um deve consumir. Isso depende do consumo calórico total do dia, das outras comidas, depende do quanto a pessoa gasta, depende do metabolismo dela. Mas, em geral, a gente diz que em torno de 20, 30 gramas no máximo por dia é uma quantidade que não vai causar um prejuízo e pode ter ainda o benefício, né? Por que que nessa época, agora depois da Páscoa, às vezes as crianças e mesmo os adultos têm, parece que uma overdose, né? Os sintomas do excesso do chocolate. O que que pode causar de ruim se eu comer chocolate demais? A longo prazo, então, eu tenho um consumo crônico, eu sempre consumo muito chocolate. Então, é uma dose excessiva de açúcar, né? Que pode aumentar a minha glicose. É uma dose excessiva de gordura, que pode aumentar o meu colesterol. Então, a longo prazo, eu posso ter mais risco de diabetes, de colesterol alto, de excesso de peso. Isso, né? Então, de novo, enfatizando, é o excesso. E ainda mais os chocolates ao leite, que são aqueles que vão ter mais açúcar, mais gordura e menos cacau.
Tipos de chocolate mais adequados para o consumo. A gente sabe que tem uns que são brancos, aquilo é uma bomba, né?
O chocolate, ele é composto da manteiga do cacau propriamente dito, de leite, se ele for adicionado de leite, e açúcar. O chocolate branco, por exemplo, ele não tem o cacau, ele só tem o pozinho do cacau. Ele tem em torno de 4% de cacau, é praticamente nada. Ele tem quase que somente a manteiga do cacau, que é a parte riquíssima, né, em gordura saturada, que é aquela gordura que aumenta o colesterol ruim. E, além disso, ele é bastante adicionado de açúcar. Então, por isso que o chocolate branco, ele tem menos vantagem em relação ao outro chocolate, né? Ele tem menos qualidade, digamos. O chocolate mais amargo, o meio amargo, ou realmente os amargos, que tem mais de 60% de cacau, então o nome já diz. A composição dele é mais da metade feita de cacau. E aí eu tenho o benefício do cacau. O cacau, ele é antioxidante, ele estimula a produção de serotonina, que é a substância do bem-estar. Ele é rico em flavonoides, que é bom para a saúde cognitiva, pode ser bom para a memória, para a atenção, para o raciocínio. Essa é a parte boa. Aí nessa Páscoa, né, geralmente o que que tem? Aqueles ovos trufados. Os trufados, eles são com adição de creme de leite, que é a pura gordura do leite. Então, além da gordura normal do cacau e o açúcar, ainda tem mais creme de leite. Mas claro também, né, Marco, isso é uma época, é uma única data do ano em que a gente come esses chocolates com mais excesso, mais liberdade, trufados e sei lá eu o quê. Não vai fazer mal para ninguém consumir chocolate na Páscoa. Aqui a gente tá falando a escolha para manter o ano todo.
Então, vamos lá. Eu tenho duas irmãs que moram na Bahia, familiares que moram na Bahia, e elas moram próximo de Ilhéus, que é uma região onde se produz muito cacau, tem as fazendas lá de cacau. E quando a gente se visita, elas trazem aquele chocolate puro mesmo, aquela...
É uma delícia esse chocolate de lá, já tive a oportunidade de consumir.
É, não é igual aquele chocolate que você compra empacotadinho, bonitinho no supermercado.
Ele é simples, né?
É bem simples, o não é bem cortadinho, enfim. E ele é mais amargo, ele não é um chocolate docinho.
Mas ele é mais saboroso que o nosso tradicional amargo daqui, eu não sei se tu tem a mesma opinião.
Pois é. Esse é o chocolate que a gente tem que consumir todos os dias.
Perfeito.
Tem que consumir.
Então, Marco, em torno de 30 gramas desse chocolate está mais associado, né, a benefícios do que qualquer prejuízo. Claro que é dentro de um contexto. O restante também do consumo diário, a dieta por si só, deve ser equilibrada. Mas esse chocolate com mais cacau, menos açúcar, talvez consiga até, sei lá, direto do lugar, até orgânico, sem agrotóxico, melhor ainda, sem adição de leite ou da gordura do leite, perfeito. Esse é o chocolate que a gente deveria acostumar o nosso paladar a consumir diariamente. E o ideal também é que tu consuma ele, talvez fique bom, consumir junto com umas oleaginosas, uma castanha, uma noz, ou mesmo com fruta. Às vezes fruta e um pedaço de chocolate, isso já aumenta a fibra, já diminui, já muda a maneira como ele é absorvido. O que não é muito interessante, eu fiquei um bom tempo em jejum, estou com muita fome, meu corpo está ávido por glicose, por caloria, e eu consumo chocolate. Então isso é absorvido muito rápido. Então se eu puder juntar ele com algum outro alimento rico em fibras, ou até como um pedacinho de sobremesa após a refeição, certamente tem mais benefício que prejuízo.
Então este é o bom chocolate.
Exato. Quem não tem, né, esse privilégio de ter, né, que possa consumir esse chocolate direto da Bahia, o que a gente consegue aqui nos nossos mercados são os com mais teor de cacau mesmo. Então, para quem me diz, ah, mas isso não é chocolate, não é bom, não tem sabor de chocolate. Sabor é questão de hábito, o paladar se habitua. Então, se eu estou acostumada a comer só um chocolate branco, é claro que eu não vou passar direto para o 70% cacau, 80%. Eu começo aos poucos. Então, tem o chocolate ao leite, que tem em torno de 30% de cacau. Depois eu vou para o meio amargo, que tem de 40% a 50%. E aí, aos pouquinhos, eu vou para o amargo. Certamente, o paladar acostuma. A gente conhece pessoas que tomam café bem doce e outras que tomam amargo. E ambas vão achar, né, ele saboroso. Basta habituar, acostumar.
Aline, então, quanto mais cacau, melhor.
É, as dicas, né, para escolher um cacau, se eu puder ler nos ingredientes, que não tenha gordura vegetal hidrogenada adicionada. Que a única gordura do cacau seja a do chocolate, seja a do próprio cacau.
É o verdadeiro chocolate.
Isso, quanto menos ingredientes tiver nesse chocolate, melhor. Então vai ser a gordura do cacau, o cacau mesmo em pó, o licor de cacau, que a gente encontra também, um pouco de açúcar, que normalmente eles têm, mas que não tenha gordura vegetal, melhor ainda se nem tiver leite ou gordura do leite, e outros aditivos. Às vezes eles têm também sabores e adoçantes, também não é interessante.
Algumas lojas têm, agora eu estou pensando, algumas lojas que vendem produtos naturais, eu estou pensando nas prateleiras aí para ver, mas tem. Nós temos chocolate meio amargo,
temos,
70% de cacau. Nós temos essas opções.
Tem nas lojas especializadas e também tem nos mercados.
Uhum.
Então, se o chocolate, na hora de ler os ingredientes, tiver menos ingredientes, manteiga de cacau, um pouco de açúcar e cacau mesmo, é o melhor que a gente pode consumir. E tem também os chocolates diet, que o pessoal às vezes pensa, ah, vou consumir diet que é mais bacana. O problema do chocolate diet, ele realmente não tem açúcar, ele vai ter algum tipo de adoçante, porque ele é feito basicamente para diabético. Mas isso não se reflete num chocolate de melhor qualidade. Às vezes ele pode ter até mais gordura para compensar a falta do sabor, até que o açúcar vai proporcionar, e ele não fica um chocolate mais saudável. Então, o ideal não é consumir o diet, é consumir o com mais cacau. E automaticamente ele já tem menos açúcar.
Pois é, chocolate é algo gostoso. E as pessoas abusam um pouquinho agora nesta época. Mas o recomendado é com mais cacau. O recomendado é manter
gordura vegetal.
Uma rotina de comer, para quem aprecia, uma rotina de comer. Agora vem sempre aquela ideia, vou comer um docinho, vou comer um chocolate depois do almoço. Acredito que não caiba aí, Aline.
É um hábito, Marco, de novo. Então a pessoa se habitua a comer a sobremesa, ou ela também habitua a não comer. Isso não está causando nenhum prejuízo para ela. Ela não tem preocupação também com o controle do peso. E ela consegue consumir diariamente aquela quantidade de chocolate depois do almoço. E tudo bem? Não tem problema. Se ele for um chocolate saudável, pode manter. Mas também, né, vale afirmar, se a pessoa parar de consumir, em pouco tempo ela acostuma a não consumir. E tudo bem também, posso deixar para consumir isso eventualmente ou numa outra situação que eu prefira. Eu não tenho que criar uma rotina de consumir um doce.
Ah, o ouvinte mandou aqui. Ai, Marco, deixa eu pegar aqui bem a mensagem. Comi uma caixinha de bombom com 1 litro de Coca-Cola, aqui é uma bomba.
É, aí é complicado, né? Essa caixinha aqui, de bombom, ó, provavelmente já é um bombom, né? Que não é aquele com mais cacau.
É, Ai, 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 comi uma caixinha de chocolate com um litro de Coca-Cola.
Isso acontece normalmente, Marco, aonde? Na frente da TV. A pessoa não tá nem prestando atenção no que tá fazendo, né? Só fica o chocolate aí à disposição e cada pouco vai lá e belisca um. Então o ideal é escolher a porção que eu vou comer, escolher o chocolate que eu vou comer, separar e guardar o resto. Não deixar tão disponível, aberto no sofá, porque aí eu acabo pegando, às vezes, sem ter tanta vontade. Só porque tá aí, só porque eu vi o estímulo.
Então tá, Aline, acho que por hoje tá legal o nosso bate-papo, hein?
Tá legal, podem comer o chocolate sim, mas dá pra fazer escolhas melhores.
Aline Guiolesa, Bruce, nutricionista, até o próximo programa. Obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia.